Câmara dos Deputados tem agora mais uma frente parlamentar. O novo colegiado vai lutar aí pela criação de estímulos econômicos para a preservação ambiental, né? O colegiado que também vai propor ações voltadas para a questão aí da implementação da Lei de Resíduos Sólidos. Lembrando que a Lei de Resíduos Sólidos, senhores, é de 2010. E o coordenador da Frente Parlamentar da Economia Verde, né, que é essa nova frente parlamentar, lançada nesta semana, é o deputado Arnaldo Jardim, ele que é do PPS de São Paulo e vai conversar com a gente. Deputado Arnaldo Jardim, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico.
Uma alegria poder falar com você, Edson, com a Elisabel, falar pela nossa Rádio Câmara no painel eletrônico e prestar contas dessa atividade que nós estamos muito entusiasmados. Mais do que uma frente parlamentar que faça debates, isso foi feito e nós começamos com o pé direito porque nós trouxemos uma pessoa muito experiente, o ex-secretário da Receita, doutor Everardo Maciel, muito conhecido, e ele nos apresentou um conjunto de propostas muito interessantes. A frente vai propor projetos de leis, já alguns em tramitação, iniciativas que exatamente criem estímulos econômicos para preservação ambiental. Me permita, Edson, um pouco explicar isso rapidinho para os nossos ouvintes da Rádio Câmara.
Perfeito.
Nós temos uma legislação ambiental no Brasil que ela é detalhada. Ela trata de todos os assuntos praticamente. Ela é muito precisa, ela é preservacionista. E ela é aquilo que os juristas chamam, eu nem sou advogado, mas chamo de comando e controle. Então ela determina, ela estabelece sanções. Mas ela é pouco de criar estímulo. E agora nós sabemos que a inversão e o complemento que essa frente trará é exatamente mostrar que boas práticas devam ser premiadas. Que quando você tem um processo produtivo que consome menos recursos naturais, menos energia, ele tem que ter um tratamento tributário diferente em relação àquele que consome muito recurso natural e que seja de maior impacto ambiental.
Uhum.
Portanto, ela não é para criar novos impostos, ela não é para criar novas taxas, mas ela propõe um reequilíbrio de tributos, ela propõe a criação de mecanismos como a negociação de crédito de carbono, como os CBios que virão a partir do RenovaBio, do biocombustível, que são verdadeiras moedas verdes, que começam a ser transacionadas e que premiam as boas práticas de produção e de consumo.
Perfeito. Deputado, a Lei de Resíduos Sólidos, como eu mencionei logo no início da entrevista, a Lei de Resíduos Sólidos é de 2010. E um dos objetivos da frente parlamentar é exatamente buscar colocá-la em prática, o que a gente tem ainda muitos problemas, especialmente com as dificuldades enfrentadas pelos municípios. Algumas delas dizem respeito a recurso mesmo, para poder acabar com os lixões e começar a trabalhar a questão aí dos aterros sanitários, aterros controlados, enfim, a adequada destinação dos resíduos sólidos. Quais são os principais entraves para a implementação efetiva da Lei de Resíduos Sólidos de 2010, deputado?
Primeiro, a lei está em implantação. Hoje há uma consciência ambiental muito maior das empresas. A lei determinou isso. Eu estive a semana passada, por exemplo, na inauguração de uma nova fábrica de produção de latas de alumínio. E os números são surpreendentes, Edson e Elisabel. Porque, veja só, no Brasil hoje nós reciclamos 97% das latas de alumínio. E isso é muito conhecido, o que eu estou dizendo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa que talvez não seja tanto conhecimento público. O Brasil é um grande produtor agrícola, todos nós sabemos, nos orgulhamos disso. E nós consumimos defensivos agrícolas, nós consumimos adubo, insumos, tá certo? Hoje nós temos um percentual de retorno das embalagens que é de mais de 90% no campo. E isso é um fenômeno também que nos distingue entre as nações. É maior percentual do mundo de voltar, reciclar essas latas. Nós temos um percentual altíssimo também, já hoje, de retorno do óleo lubrificante. Então nós conseguimos avanços pontuais. Onde é que estão os entraves maiores? Primeiro, está no fato dos municípios que têm dificuldade de ter aterros com esse conceito que você disse. Até porque a lei agora estabelece que você não pode jogar tudo no aterro. Lixão nem pensar. É crime e assim deve ser tratado. Mas mesmo no aterro, meu caro Edson, não é tudo que você joga. Você tem que ter uma etapa de separação. Você pega os rejeitos, separa. Só aquilo que não tem mais jeito dos rejeitos, para usar uma rima forçada aí, que é exatamente aquilo que você não tem mais condições, é que vai para o aterro. Uhum. Tudo aquilo que você puder reinserir, vidro, papel, madeira, alumínio, metais, você faz essa separação e reinsere isso aí no ciclo produtivo. Nós temos experiência, a Fiesp, por exemplo, em São Paulo, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, criou uma bolsa de negociação desse produto que são material reciclável. No lançamento da frente, nós tivemos a participação do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, que estão se organizando cada vez mais em cooperativa, fazendo com que aquele trabalho degradante do sujeito catar lixo seja uma coisa mais organizada, uma coisa mais cuidadosa, agregando mais renda para milhares de pessoas. Só na reciclagem do alumínio, o número é extraordinário, Edson. Uhum. Sabe quantas pessoas em torno desse trabalho da reciclagem do alumínio trabalham e disso vivem no Brasil? 250 mil pessoas, dados do IBGE. Então, é isso tudo que é uma das intenções da frente, é implantar definitivamente a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Agora, deputado Arnaldo Jardim, o senhor disse que no lançamento da frente, o ex-secretário da Receita Federal, Everaldo Maciel, esteve aqui, né? E eu gostaria de saber quais mudanças tributárias foram sugeridas por ele para dar suporte econômico às ações de preservação ambiental.
Olha, basicamente, Elisabel, quatro capítulos. Primeiro, sugerirmos aos estados, e faremos isso, a lista de produtos verdes no ICMS, produtos que devam ter um tratamento diferenciado no ICMS. Segundo, um conjunto de propostas ao nível de IPTU e ISS, que nós vamos encaminhar aos municípios, que também podem induzir essas boas práticas nos municípios. E aqui, na legislação federal, as propostas que ele nos apresentou e que nós vamos encaminhar se concentram no IPI de um lado e depois no capítulo de pagamento por serviços ambientais. Então são quatro capítulos, cada um deles tem várias iniciativas que nos dão um rumo e que nos dão aí uma expectativa muito positiva para que nós possamos criar esses estímulos econômicos, trazendo a sustentabilidade econômica à sustentabilidade ambiental.
Inclusive, deputado, o senhor falou em pagamento por serviços ambientais. O IPEA fez a coisa de uns 5 anos atrás, um estudo muito interessante justamente sobre essa questão, até mesmo se fazendo referência aos catadores de materiais recicláveis, quer dizer, tentando especificar mais ou menos, né? Porque a gente não tem assim, a gente tem a ideia do custo de material, que é, né, quanto que custa 1 quilo da latinha de alumínio, quanto custa 1 quilo de plástico, dependendo do tipo de plástico. Mas o pagamento por serviços ambientais é uma ideia, quer dizer, uma questão que o IPEA já havia feito um estudo para poder tentar precificar esse valor. Apesar do valor ambiental ser imenso, também dá um valor econômico, né? A direção seria essa e o trabalho da comissão da Frente Parlamentar, ele está ligado justamente também buscar, né, dar esse reconhecimento aos catadores, a importância que eles têm nessa cadeia produtiva aí?
O Edson, duas questões que eu vou só separar para organizar o raciocínio, embora sejam vinculadas. Primeiro, a questão dos catadores. Para nós consideramos que isso que foi algo que a sociedade produziu espontaneamente no Brasil. O Brasil tem uma fartura do nosso lixo. Tem gente que considera que nós temos um grau de desperdício como poucas nações. Então isso significa uma questão cultural, de educação, e produziu esse efeito de muita coisa valiosa ser jogada. Pessoas com subemprego, disso vivem. No capítulo do programa da Política Nacional de Resíduos Sólidos, há um destaque muito grande para os catadores. Por isso que eu, que tive a responsabilidade na época de coordenar todos esses debates, relatei depois em plenário a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tenho uma satisfação muito grande de ver que o movimento entendeu, participou, ajudou na elaboração e ela valoriza esse trabalho. Então nós queremos que isso esteja permanente sempre, para que esse trabalho que surgiu como algo espontâneo possa ser uma coisa organizada e uma tomada de consciência, inclusive, da própria sociedade. Cuidar, reciclar, reutilizar, diminuir o desperdício, tudo isso conceitos vinculados ao prestígio de fortalecer os catadores e as suas cooperativas. Segundo, pagamento por serviços ambientais.
Uhum.
Quando eu terminei a proposta de referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu comecei a trabalhar nesse projeto. Quando eu digo eu, é só uma figura de expressão. Eu coordenei, mas eu vou, dialogo com entidades, dialogo com pessoas, busco consultores e tudo mais, e nós acabamos produzindo um projeto de lei. Ele está muito arrumado. Ele é um projeto que já tem um certo tempo tramitando aqui na casa e eu decidi, inclusive, atualizá-lo. A semana passada eu fiz uma reunião simbolizando as entidades e a Frente Parlamentar Ambientalista. Teve presente o Mário Mantovani, coordenador do SOS Mata Atlântica. Uhum. E eu recorri a uma pessoa que a nossa Câmara dos Deputados conhece muito bem, que é uma consultora extraordinária que nós temos aqui, que é a Sueli, que inclusive recentemente teve presidindo o IBAMA, tá certo? E nós fizemos ali um levantamento, estamos atualizando esse projeto de lei de minha autoria, exatamente de pagamento por serviços ambientais, e conjuminando ele com essa frente, nós vamos agora atualizá-lo e priorizar a sua tramitação, o pagamento por serviços ambientais.
Uhum. Agora, a questão dos resíduos de orgânicos, deputado, é outro aspecto importante aí, que a gente muitas vezes, quando fala em reciclagem, sempre lembra do lixo seco, mas a gente não, né, há muitos projetos interessantes, inclusive dentro das universidades brasileiras, dentro da USP, dentro da UFMG, dentro da própria UERJ, projetos que trabalham com a questão da compostagem orgânica como um mecanismo para poder também se reciclar o material orgânico. Qual que é a ideia aí da parceria que pode ser feita, né, em relação às universidades e também em relação a associações, enfim, outras entidades que trabalham com esse tipo de material para que a gente tenha um aproveitamento melhor dos orgânicos no Brasil?
Olha, com relação à frente parlamentar, vou ser bem sincero, nós ainda não conversamos sobre isso que você está mencionando agora aí. Mas deixa eu também dar um testemunho aí com entusiasmo, porque você abordou uma questão muito relevante, sabe, Edson? Eu disse que eu fiquei um tempo fora porque eu fiquei lá em São Paulo, licenciado no meu último mandato. Eu fui secretário da Agricultura do Estado de São Paulo.
Sim.
Presidi também o Fórum Nacional dos Secretários da Agricultura, e uma das coisas que eu fiquei muito feliz foi de editar lá em São Paulo toda uma norma que disciplina a questão da compostagem. Porque afora esse papel do lixo domiciliar orgânico que você menciona e que pode ser feito nas grandes cidades, nós falamos até de uma agricultura periurbana, quantas pessoas têm na sua casa ali, árvores, tem plantas, eu adoro isso, eu tenho certeza que você também, muitos que estão nos ouvindo, e que muitas vezes vão adquirir ali um adubo, tá certo?
Sim.
E poderiam, usando ali os seus próprios cuidados, fazer isso. E numa escala muito maior, que é tratar os orgânicos, deixa eu lhe dizer outras coisas. Por exemplo, imagine o que são hoje o Brasil, que é o primeiro exportador de proteína animal do mundo, tá certo? Primeiro de carne bovina, segundo de frango, quarto de suíno. Imagine você fazer uma compostagem daquilo que são, tá certo? Os dejetos das vacas, dos suínos, das aves.
Uhum,
tá certo?
Uhum.
Adquire uma dimensão extraordinária, nos faz quebrar muito essa dependência de químicos, até porque na área de fertilizantes, adubos, nós somos importadores. O Brasil tem deficiência de alguns minerais que são necessários para a produção agrícola, então nós fazemos isso em escala. Eu tenho, inclusive, discutido sobre isso com a ministra Tereza Cristina, que tem entusiasmo com relação a isso. Ontem, os jornais trouxeram uma notícia muito bacana. O deputado Rubens Bueno veio me mostrar isso, porque sabe dessa nossa preocupação, ontem no plenário, de Toledo, que inaugurou um grande complexo de geração de energia a partir do processamento de dejetos dos suínos. Uhum. Toledo, no Paraná, é um grande local de produção de suínos, estão usando, quer seja para os dejetos tratados produzir biogás, como depois processados, poder ser utilizado em adubo, tá certo?
Uhum.
Então, você tem razão, o Brasil, grande produtor, se criar essa janela, e aí falta mais divulgação e multiplicar essas experiências, eu acho que realmente nós temos aí um caminho muito importante, ajuda a combater as mudanças climáticas, faz toda a diferença e consolida. O meu entusiasmo, eu estou falando demais aí, Edson, mas é...
Não,
acredite a isso, é acredite a isso, a paixão que a gente tem pelo tema.
Uhum, tá, sem dúvida.
O Brasil pode ser a vanguarda mundial da nova economia. Todo mundo fala nova economia, tá certo? E a economia vai ter que ser de baixo carbono. A economia significa superar os combustíveis fósseis, enfrentar essa questão das mudanças climáticas, e o Brasil pode ser o país vanguarda mundial nessa questão da economia verde.
Deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, conversando com a gente, coordenando deputado da Frente Parlamentar da Economia Verde, vai tratar aí de assuntos, vários assuntos relativos a essa questão da economia verde e também do cumprimento da lei dos resíduos sólidos, buscar aí mecanismos e, né, formas de cumprimento e dar cumprimento à lei dos resíduos sólidos, que é de 2010. Deputado Arnaldo Jardim, muito obrigado por participar com a gente aqui do painel eletrônico. Excelente dia aí para o senhor, muito obrigado por contribuir e parabéns pela paixão, acho que é isso mesmo. Se não tiver paixão, a gente não pega, não avança e não constrói as coisas, não abraça as causas. É. Acho que para abraçar as causas é preciso paixão, e eu dou os parabéns pelo seu entusiasmo com que a gente vê que o senhor fala a respeito desse tema aqui.
Muito obrigado, Edson, muito obrigado, conte sempre comigo, muito obrigado por esse espaço aí para divulgar essas ideias, essas propostas, e aproveitar a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Câmara. Você tendo sugestões, críticas e tal, pode enviar isso pela Rádio Câmara, esse nosso trabalho, uhum, para fortalecer a economia verde, vai ser muito útil para todos nós. Muito obrigado, Edson, Elisabel e toda a equipe de produção da nossa Rádio Câmara.
Obrigado, deputado.
Obrigado,
bom dia para o senhor.